Vai começar. Aposta Cast.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Olá, estamos chegando para mais um ApostaCast do Aposta 10. É isso aí, nós vamos falar hoje de um assunto que te fala uma ou duas vezes por ano, mas não é pouca coisa esse evento, não. É um evento mundial do cinema, dos filmes e, claro, das apostas. E para falar, tem que ser quem entende dos dois assuntos. Eu vou chamar um cara bem de longe que vem aqui só de vez em quando. Chega junto, Bruno Coll, é você mesmo.
And the Oscars goes to Rodrigo Disconzi.
Obrigado. Pois é, hoje somos só nós, cara.
Pra você ver, né, amigão? Hoje estamos aí, solamente nós.
Pois é, hoje não vai ter nenhum terceiro, quarto convidados, porque o cara que manja aqui de cinema e apostas é o Bruno. Só pra quem não conhece, nem escutou o programa ainda, não conhece o Bruno. Cara, há quanto tempo você assiste filmes? Acho que antes de nascer já, né, teus pais?
Ah, mais ou menos por aí, ali, cara, né? Mais ou menos. eu assisti filme desde 5 anos, né, cara? 5 anos... que eu me lembro que eu participei da primeira sessão de cinema, ainda era Star Wars, né, de 1977. E aí ele, de lá pra cá, só foi, assim, esse vício, né?
Então, esse filme eu vi um pouquinho depois, mas nessa idade, por aí mais ou menos, também fui pela primeira vez no cinema, e era um filme daqueles monstros japoneses, de subir cidades e tal, fiquei com medo do caramba, nunca mais voltei. Ah, é.
Depois tu viu aquele zíper atrás dele, né, tipo, o zíper da roupa.
Opa, eu não sei, cara.
É, né, daí você
é um
acaba
fetiche?
Descobrindo
não.
Que... Não, acaba descobrindo que é um monstro de borracha e tal.
Pois é, porque eu assisti aí o Império Contra-Ataca, que é o segundo, em 7, sei lá, em 82, 83.
82. É, 80.
É, e aqui chegou em 80, mais ou menos. É, então, cara, e aquele filme, nossa, impressionante. É, os efeitos especiais, assim, a grandiosidade, né?
E você vê que talvez seja justamente esse período que me deixou muito aficionado com o cinema, inclusive com o Oscar, né? Que sempre gostei muito das premiações em si, e essas premiações têm me ajudado muito a descobrir como é. Qual seria, digamos assim, o hype de cada filme e como eles estão, durante a temporada de divulgação, eles acabam se aproximando do Oscar e sendo mais favoritos, né?
E eu sei que você vai atrás de todas elas, né? Isso é uma coisa que o pessoal não se liga muito. Eles querem ler a crítica escrita, querem ver o filme, se é possível, claro, né? Ler as notícias e tal, mas esse fato de levantar todos os eventos que o filme participa aí é um trabalho penoso, você consegue graças à internet, né, Bruno?
Ah, sim, agora com a internet acabei de uns 3 anos pra cá conhecendo, né, premiações que nem sabia que existia e que são decisivas às vezes, né, são elas bem começam desde Sundance, começa desde fevereiro e até o perto do Oscar acaba criando esse hype para que esse filme chegue forte, né?
E também a característica de cada evento, que às vezes você já me explicou que um é mais festivo, o outro é mais técnico, o outro é voltado para tal visão, e tem que qualificar também o evento, né?
Sim, aí você acaba criando até pontos para cada um, né, para cada evento, né?
As fair lines do Oscar.
Bem por aí, graças às apostas que eu acabei também, né, participando desse mundo das apostas, eu acabei aprendendo como é que se avalia o filme... E qual é o ponto de vista que a gente tem que ter para que você tenha um prognóstico correto de que esse filme vai chegar perto do Oscar. Então é qualidade, campanha, premiações, como é que ele está sendo visto pela crítica, pelo público, até coisas mais pessoais, né, dos atores, diretores. Então tudo isso vem contando, né, se é um filme polêmico, se é um filme que vem... contando uma história que o Oscar quer contar, que as pessoas querem contar. Tudo isso tem um grande efeito para a gente descobrir quais são os caras, pelo menos para ganhar uma grana no bolão, né?
Interessante. E ao equilíbrio de forças, e até quem vota não quer destruir ninguém, nem dá muito voto para outra, não, de repente.
Na verdade, o jeito de se votar em Oscar, principalmente em filme, isso o pessoal não sabe, né? Mas em melhor certo. Filme, é como se fosse a votação do Papa. A votação do Papa não se vota, né? Uhum. Por quem é o mais votado, né? Uhum. E sim o consenso. E esse consenso é justamente aquele que é menos odiado, né? Aquele que é menos polêmico. Filmes muito polêmicos, eles podem ter um grande público, uma grande torcida, mas também tem os seus haters, né?
De filmes. Isso.
E aí a gente percebe que no Oscar de melhor filme, depois que foi essa premiação, pela academia, foi na verdade colocada, né, para a academia, a gente percebe que quem ganha normalmente não é aquele super favorito, mas é aquele que é menos odiado. Uhum. Né? Mas uma das características mais importantes desse ano é justamente a guerra dos streamings. Isso a gente tem que ficar bem focado, que é um novo conceito, né? É o Oscar uhum. sem cinema, onde o Oscar hoje é na TV, onde as pessoas acabam assistindo por plataformas que são praticamente locadoras, né? Então, cada uma dessas plataformas estão investindo em filmes e na divulgação deles. Então, por exemplo, né, uma plataforma que tenha muitos filmes premiados talvez seja mais importante do que ser premiado no melhor filme.
Claro, e não importa se ganhou ou não, enfim. Botou o Oscar lá, tal, já visualmente já induz as pessoas a qualificá-lo como um bom filme, digamos. Bom, comparando a própria Netflix nesse ano de 2021, ou 2020, para qual é a referência à entrega do Oscar, com o ano anterior, cresceu muito a pandemia, já não é mais mal vista por causa da pandemia. Como é que você enxerga a Netflix e outras streams?
Até o ano passado havia uma guerra entre produtores, né? Que tinha os produtores de cinema tradicional contra as plataformas de streaming. E muitos produtores nem queriam que as plataformas de streaming concorressem ao Oscar, que tivesse uma premiação separada, né, da sua categoria. Mas com a pandemia e a não liberação dos cinemas, acabou que as próprias plataformas, as próprias produtoras começaram a criar suas plataformas ou criar vínculos com elas. Uhum. E isso mudou, acho que praticamente, toda a cultura de cinema e, consequentemente, as premiações também. Então, hoje, dá para perceber que as próprias plataformas, elas acabam definindo as campanhas e vão atacam direto os sindicatos para que tenham esse reconhecimento do uhum. Oscar. Né? Então, eu percebo que não tem mais volta, acho que...
Mas, enfim, agora vamos falar mais do Oscar, quem aqui de cinema que a gente gosta, a gente viaja na maionese. Vamos falar dos favoritaços que tem por aí. Você sei que faz bolão, participa também. E quem está ouvindo quer saber se ainda tem aposta em pé. Você tem uma lista especial, secreta, que você vai passar para a gente ou nesse programa ou daqui nos próximos dias no Aposta 10 como artigo escrito. Como é que estão essas situações aí, Bruno? Vai rolar alguma coisa? Tem chance ainda? Como é que tá?
Rodrigo, tu sabe que agora, faltando uma semana para o Oscar, praticamente os favoritos, digamos, uns 80% dos filmes já estão praticamente aí dados como barbadas, né? Mas temos uns e outros ali que estão concorrendo, né? Tem uns front runners, né, que a gente chama, que é aqueles filmes que estão na cola, estão melhorando, tem subido de produção, né, as cotações têm melhorado à medida que as pessoas vão procurando saber sobre o cinema. Mas não sei se vai dar tempo, porque Foram só 6 dias de votação. E a gente sabe que tem velhinho lá da academia que nem vota, né, irmão? Né? Então, podemos linkar alguns favoritaços aqui. Podemos começar, por exemplo, nas categorias que o Soul está concorrendo com a animação da Disney. Acho que vai levar 2 Oscars barbada, que é o caso de melhor animação e melhor trilha sonora, que é impressionante. O compositor de Soul é o mesmo compositor do filme Mank. E os dois estão disputando entre si. Então, o Oscar...
É o mesmo compositor de Soul e Mank?
E provavelmente vai para eles, para os compositores. Mas eu acho que pela trilha do Soul tá mais cotado. Outro favoritaço é o filme Sound of Metal, né? Que provavelmente vai ganhar a edição de sonora, tá ganhando tudo.
O Som do Metal. Uhum.
O Som do Metal, o Som do Silêncio aqui no Brasil.
Eu assisti, achei muito bom.
Para edição de som. E eu acredito que ele é um frontrunner importante na categoria melhor montagem. Apesar de que a melhor montagem, eu ainda acredito que vai ser um filme mais tradicional, que é The Trial of Chicago, que é o 7 Chicago, né? Que vai acabar ganhando a edição. Mas ali, por exemplo, a disputa tá boa.
E esse é o filme para você assistindo com fone de ouvido, que você sente muito mais, é isso?
Isso. Impressionante é a inserção, né?
A falta de som, inclusive, né?
Isso. Que a gente tem em relação ao personagem, né? O protagonista. Que é um protagonista que tem um problema de surdez e a gente acaba sentindo todo esse novo universo junto com ele. E a edição de som é fundamental para que a gente tenha essa imersão nessa experiência. Outra barbada, provavelmente filme internacional, que é Another Round, que é do Thomas Vinterberg, que é um filme muito, muito interessante.
Esse diretor já tinha alguns trabalhos interessantes antes, você conhece melhor
isso? Sim, o filme A Caça e um dos grandes filmes que ele fez, o Fasten. Então esse filme é muito interessante, que fala para quem tem acima de 30 anos, que é justamente uma experiência, digamos que era para passar para a comédia, mas para o drama é muito fácil de também ser analisado. Acho um filmaço.
Eu li a crítica e me deu vontade de assistir realmente.
É, Another Round, a última rodada, barbada também, deve ganhar como filme internacional. Outra quase certeza é o filme Mank, que apesar de ter sido linchado pela crítica e tal, mas isso, que é do David Fincher, vai ganhar como Oscar de melhor produção de arte. Né?
Também chamado design de produção,
isso,
né?
Melhor produção de arte. E ele era conhecido, estava sendo reconhecido como novo irlandês.
Por quê?
É porque ele recebeu 10 indicações como irlandês ano passado e o irlandês não ganhou nenhum Oscar, né? Então eles estavam quase que já meio que percebendo que ele também não ia ganhar nenhum Oscar. Mas eu acredito mesmo que vai chegar o Oscar desse design de produção, que é lindo, maravilhoso. E então não é um novo irlandês, né?
Uhum.
Para citar outras barbadas, eu posso colocar melhor documentário. Acho que vai ser My Octopus Teacher, ou Professor Polvo, que está ganhando ultimamente quase todos, inclusive o PGA, que é o Sindicatos Produtores, ganhou melhor documentário. Figurino, Voz Suprema do Blues, que é o filme da Netflix, com o Chadwick Boseman e a Viola Davis.
Uhum.
Fotografia, provavelmente Nomadland, não tem como tirar a fotografia muito paisagista, Nomadland.
Uhum.
Interpretação, ator coadjuvante Daniel Kaluuya, que já vinha namorando o Oscar desde Corra, né, e agora vem com Judas e Black Messiah, filmaço, né, e a direção da Chloe Zhao, que é impressionante o quanto que ela está ganhando de premiações durante o ano.
Imagina.
E essa dificilmente tira, porque até seria qualquer outro diretor que ganhe, vai ser uma surpresa.
Até aqui eram barbadas para bolões, galera. Só para você se ligar, que geralmente não vai valer aposta porque a odd é muito baixa e as zebras são bem difíceis de baterem, né? O Sidero tem aquela listinha agora especial de aonde que dá para colocar uma grana em odd gordinha. Nós temos uma listinha aí?
Tenho, Rodrigo. Uma listinha não é uma listinha das mais gordinhas, porque estamos no fim, né? Na reta final. Mas o que a gente pode adiantar, por exemplo, é que tem algumas que ainda não estão definidas. Então, eu estou apostando com valor em alguns frontrunners, né? Tirar um pouquinho do foco dos favoritos. Por exemplo, Tenet, efeitos especiais, estava favorito. Midnight Sky ganhou o sindicato agora essa semana e deu uma virada de mesa. A mesma coisa acontece com a edição, com o Trial de Chicago, que antes estava Sound of Metal, estava favorito, de repente ele ganha também o sindicato dos editores. E isso dá uma viradinha de mesa. E tem uma pequena teoria minha de que a Netflix está querendo o maior número de estatuetas. Então isso faz com que na reta final, que são os sindicatos, o Netflix está jogando uma campanha pesada. Então eu não duvido que esses prêmios vão para a Netflix. Outra odd muito gordinha que eu também botei umas moedas foi na maquiagem. A maquiagem tem tudo ser para a voz suprema do blues, mas tem um filme que a maquiagem é sensacional, que é Pinóquio, que está com uma odd aí de 5, né? Então pode vir ser uma surpresa, mas uma surpresa, digo, e que vale umas moedinhas. Outra coisa é a canção original. Até então a favorita é Speak Now, do filme Uma Noite em Miami. Mas tem uma música que é super badalada no Oscar, está super badalada, vem vindo com muita força, e ainda a odd dela está em 4, 5, que é uma música chamada Ruzavik. E também a odd um pouquinho melhor, de uma música chamada Yossi, que é da Rosa Momo, que tem a Sofia Loren, a Academia gosta da Sofia Loren. Eu acho que dá para beliscar alguma coisa ali, até fazer um
dente. É, mas a interpretação do Speak Now, do Uma Noite em Miami, foi foda, cara.
É, mas estou apostando um pouquinho nesse Ruzavik aí, que tem aquela cara de Oscar grandioso, música grandiosa.
Vai ser, né? O Shallow Now, vai ser o teu Shallow Now desse ano.
Outra coisa que a gente tem que levar em conta é que tem produtoras que todo ano ganham pelo menos um Oscar. Então, às vezes, elas desistem da maioria dos prêmios e vai tentar focar num só. Então, por exemplo, o caso da Amazon está focando no Sound of Metal. Aí tem a Warner, tem a Sony. E a Sony, ela está trabalhando num tipo, um prêmio só, que é o filme The Father. E como é um filme que está sendo muito, muito, muito querido pelo público, quem assiste fica encantado com a interpretação do Hopkins, que provavelmente não ganha. Acredito eu que tem esse lance da distribuição. Claro. Então, por exemplo, até o próprio público, até os próprios votantes acabam pensando num Oscar que gostariam de dar para um filme. Então, quer dizer, onde é que fica mais perto? Aqui. Então, em roteiro adaptado, também é uma tacada aí que pode ser importante. É uma zebrinha aí, porque provavelmente roteiro adaptado quem ganha é Nomadland, mas tem muita força. O meu voto hoje é The Father.
E quem vota pensa nisso, em equilíbrio?
Pensa. Agora vamos falar rapidinho sobre a possibilidade de colocar dois atores da Netflix como vencedores. Eu não falei da barbada do Chadwick, que é provavelmente o melhor ator, né? Barbada também, incluindo dentro das barbadas. Agora, tem essa disputa entre as atrizes. As atrizes, a Carrie Mulligan, Viola Davis e a Frances McDormand. A Frances eu acho que está um pouquinho atrás, mas a disputa fica incrivelmente entre Carrie Mulligan e a Viola Davis, que empataram tudo na premiação, ficavam revezando as premiações. Na verdade, a torcida minha é para Carey Mulligan. E se eu fosse apostar um agora, assim, tipo, era a única aposta a fazer, eu votaria na Viola Davis por causa da Netflix pegando pesado aí na campanha. Agora, Rodrigo, tem umas apostas especiais aí que a gente pode pegar e ganhar uma graninha.
O que seria, cara? Tem, pô, achei que você pegou zebra, pegou barbada pra bolão. O que que sobra?
Tem as premiações que não são do Oscar, mas que tem algumas casas que abriram cotações.
Votações que não são Oscar,
Sim,
é isso?
duas premiações aí estão abertas aí nas casas que a gente acompanha. Framboesa de Ouro e Spirit Awards.
Então, eu já ouvi falar de Spirit Awards, framboesa também, mas entre ouvir falar e saber se é bom ou é ruim, eu não tinha a menor ideia.
Não, são premiações importantes, né? Ganharam uma importância agora na TV, né? O pessoal tá todo na TV, na internet. A Framboesa de Ouro vota no pior do ano, né? Digamos, apesar de ser uma votação meio zoeira, é quase que uma crítica, né? Alguns filmes que não pegaram bem no ano, então abusaram da inteligência do público. E o Spirit Awards, eles têm um foco muito mais no independente, de filmes aí que a gente nunca vai ver no mercado. Então, tem algumas possibilidades de ganhar ali, juntando inclusive, fazendo algumas duplinhas, principalmente na Betfair, com a Framboesa
Ah, Razzies, é uma coisa assim. Razzies.
e
Não sei
o
como é que
Oscar.
fala isso.
Pegar duas barbadas, juntar, já
Ô,
aumenta a
louco,
odd.
isso em qual site? O Betano?
Então, Betano tem o Spirit Awards, né? E as múltiplas que a gente junta com Framboesa e Oscar é na Betfair.
Que é ganhar qualquer Oscar.
Não, não, não é qualquer categoria. Você tem que dar uma pesquisadinha qual que abre para múltiplas. E aí você junta as barbadas do Oscar que eu dei aqui com. Já vou dar de cara, o filme chamado Music. Qualquer coisa que tenha do filme Music aí, pode votar que ele vai ser premiado com o pior filme.
Mas você chegou a assistir esse filme horrível? Pra poder
Cara, não
saber
precisei assistir, ele tá com 8% no Tomatoes, né? Rotten Tomatoes. Deve ser uma porcaria. Mas eu ouvi umas coisas horríveis desse filme aí. Mas já é uma. Dá pra juntar aí as duas ideias aí e já pegar uma odd mais gordinha, né?
então, realmente dá pra fazer a dupla assim. Fica 2 e 12 aqui. Peguei aqui o meu bônus diário aqui da Betfair de R$ 1, né, que eu tava sem dinheiro, gastei tudo com os cavalos, seguindo umas dicas furadas aí de alguém. E deu certo, deu 2 e 12. Botei aqui R$ 1, vou ganhar 2 e 12. Um dólar.
Por exemplo, dá para fazer uma dobradinha do Music como pior filme e o Nomadland como o maior vencedor dos filmes. Tem uma aposta especial na Betfair que é qual é o filme que vai ganhar mais Oscar. Provavelmente é Nomadland, acho que já dá uma odd mais gordinha.
Melhor ainda. E ganhar mais Oscars parece barbada também no Nomadlander, né?
E mais umas zebrinhas ali que podem aparecer em última hora aí, para o pessoal acompanhar e se divertir, né? Mais do que a gente ganhar uma graninha, né? Claro, todo mundo quer ganhar uma graninha, mas o cara que é amante do cinema gosta mesmo é de prever, né, os vencedores das premiações.
Cara, obrigadão, Bruno. Quem tá ouvindo aí? Tá vendo como o cara sabe de cinema? Eu fico aqui só de ouvido, não posso falar nada aqui. Quando eu vejo um filminho ou outro que eu sei alguma coisa, eu até dou uns pitacos aqui, mas o Bruno realmente sabe muito. Então valeu, moçada, que acompanhou mais uma cobertura especial do Aposta 10 sobre o Oscar 2021, com dicas de apostas do Bruno Coll. Valeu, encerramos mais um ApostaCast. Valeu, Bruno, tchau!
Valeu! O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.